dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do presidente da Anatel culpando os gamers pelo limite da internet fixa, mapas da Apple rodando no navegador, mais detalhes sobre a WWDC, Tesla perdendo engenheiros importantes, relatório de transparência da Apple e relatório de segurança do Android, Facebook prevendo gorjetas para textos postados na rede, resultados fiscais do Netflix e a possibilidade de ver vídeos offline, queda de preços dos Macs no Brasil e o lançamento do novo MacBook Air e da segunda geração de MacBooks. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Apple, que lançou ontem uma atualização para a linha de MacBooks de 12 polegadas. Os modelos agora finalmente vêm com o tão aguardado processador Skylake da Intel, e como já acontece com o resto da linha de produtos da Apple, agora além da versão cinza, da prata e da dourada, também tem a versão ouro-rosa. Em relação às especificações, o processador novo é até 25% mais rápido do que o da primeira geração dos MacBooks, e a bateria melhorou um pouco e ganhou coisa de uma hora a mais de uso. Agora, o preço. Lá nos Estados Unidos, as pessoas podem escolher entre um modelo mais básico com 256GB de capacidade por $1.300, enquanto a versão com um processador mais rápido com 512GB de armazenamento sai por $1.600. Curiosamente, ontem, assim que a Apple anunciou os novos computadores, ela também já liberou uma atualização para o Bluetooth dessas máquinas, corrigindo algum problema que já deve ter vindo de fábrica. Além desses novos MacBooks, a Apple também atualizou o MacBook Air de 13 polegadas, que é o modelo que todo mundo apostava que ia assumir, mas não, ontem pintou uma versão atualizada dele, e agora a configuração mínima do Air já traz 8GB de RAM. Mas e no Brasil? Então, todos esses Macs também foram lançados aqui ontem, e enquanto o Mac que lá fora custa $1.300 custa R$11.400, o Mac de $1.600 sai por R$13.800. Já o MacBook Air atualizado custa entre R$8.600 e R$10.200. E falando em preços de Mac no Brasil, ontem junto com os lançamentos, a Apple também aproveitou para reduzir o preço dos computadores dela por aqui, o que também pegou muita gente de surpresa. É claro que tudo ainda continua bem caro, mas agora, possivelmente por conta dessa reduzida que o dólar apresentou nas últimas semanas, os iMacs e os MacBooks estão coisa de 5, 7 e até 11% menos caros. Agora o assunto é o Netflix. A empresa divulgou os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2016 e tudo indica que a expansão para os 130 países que eles fizeram no trimestre fiscal passado tem dado certo. Isso porque agora o serviço conta com 81 milhões e 500 mil assinantes e só nos últimos 3 meses foram 6 milhões e 740 mil novas contas. Esse número bateu o recorde de novos assinantes para o trimestre fiscal e ficou acima da previsão do próprio Netflix, que tinha sido de 6 milhões e 100 mil novos usuários. Agora, uma coisa que não bateu as expectativas, especialmente depois de todos esses números, foi o faturamento. O Netflix tinha previsto que ia ganhar US$1.970 bilhão no período, mas eles ficaram US$10 milhões abaixo desse valor, o que não deixou os acionistas muito felizes. Já para os consumidores, o anúncio trouxe boas e más notícias. A má notícia foi a confirmação de que alguns assinantes bem antigos de países que não são o Brasil, não se preocupe, vão receber um ajuste de preço. Esse pessoal vai começar a pagar US$10 por mês. Já a boa notícia foi que o CEO da empresa sinalizou que eles vêm se conformando com a ideia de disponibilizar vídeos offline. Esse é um pedido antigo dos usuários e seria ótimo mesmo poder ver um filme ou uma série no caminho para casa ou no avião, por exemplo, sem ter que ficar dependendo do Wi-Fi ou da rede de dados, mas o Netflix sempre se mostrou contrário a essa ideia. E durante a divulgação dos resultados, o Reed Hastings, que é o CEO da empresa, disse que apesar do Netflix gostar muito da simplicidade do serviço deles, de só clicar sobre um conteúdo e já começar a assistir, a entrada deles em diferentes mercados e o aumento da concorrência tem incentivado a empresa a manter uma mente mais aberta quando o assunto é fazer o download de filmes e séries para poder ver localmente depois. Até que enfim, né? Agora eu vou falar do Facebook, que vem enviando para alguns usuários uma pesquisa para descobrir qual seria a reação da galera caso o site disponibilizasse formas dos usuários ganharem dinheiro ou arrecadarem fundos para diferentes causas. De acordo com um jornalista do The Verge que recebeu a pesquisa, o Facebook vem estudando alternativas que vão desde uma espécie de caixinha de gorjetas virtuais, passam por posts pagos e consideram até a possibilidade do Facebook dividir com os usuários os ganhos vindos de plataformas de publicidade que existem lá no site. Tudo isso para tentar motivar as pessoas a escreverem e postarem textos do Facebook ao invés delas continuarem migrando para outras plataformas, como por exemplo o Medium para fazer isso. Agora o assunto é o Google, que divulgou ontem o relatório dele sobre segurança no Android abrangendo o ano de 2015. Esse relatório é bem completo, bem detalhado, tem coisa de 50 páginas e caso você queira ler, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E essencialmente o que o Google disse é que no último ano eles conseguiram evoluir bastante a tecnologia que é responsável pela manutenção da segurança no Android e por isso eles conseguem analisar 6 bilhões de apps instalados todos os dias, conseguem escanear 400 milhões de dispositivos diariamente para proteger contra ataques locais e ataques originados em redes, e isso tudo faz faz com que seja 40% mais difícil um usuário instalar alguma coisa perigosa no aparelho dele em comparação com o ano anterior. Ainda de acordo com eles, ataques relacionados à coleta de dados caíram 40% no último ano, atingindo só 0,08% das instalações, e o número de spywares caiu 60%, chegando na casa do 0,02% de instalações. Por conta disso, no geral, o número de aparelhos que só baixam coisa da Play Store e que foram expostos a aplicativos potencialmente hostis ficou na casa do 0,15%, o que é uma ótima notícia para os usuários do robozinho verde. E falando em relatórios, a Apple publicou ontem o relatório de transparência, que é uma prestação de contas que ela faz para detalhar o número de pedidos de informações a respeito dos usuários que os governos do mundo fazem como um resultado de investigações criminais. De acordo com esse relatório, a Apple recebeu 30 mil pedidos de informações no ano passado e ela cumpriu com 82% deles. A empresa diz que a maioria dos pedidos que ela recebe, que constam nesse relatório, envolvem aparelhos que foram perdidos ou roubados, mas existem também situações em que os governos pedem informações pessoais dos usuários, que abrangem desde nome e endereço e vão até backups do iCloud. Em relação aos pedidos que foram feitos aqui no Brasil, o relatório diz que a Apple recebeu entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015 um total de 32 pedidos envolvendo 63 contas e ela cumpriu com 56 desses pedidos. Ela disse ainda que entrou com recurso em 4 casos, que ela não forneceu informação nenhuma para um desses pedidos e que no final das contas a porcentagem de casos brasileiros que ela teve que repassar qualquer tipo de dado para a polícia ou para a justiça ficou em 97%. Se você quiser ler o relatório completo, que desmembra todas essas informações para todos os países onde a Apple atua, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou dar duas notícias sobre o mercado de carros inteligentes, e as duas não devem ter deixado o pessoal da Tesla nem um pouco feliz. Primeiro, eu vou falar do George Hotz, também conhecido como GeoHot, que é um programador bem acima da média. Eu já falei sobre ele aqui, ele foi o primeiro a desenvolver o jailbreak para iPhone quando ele tinha tipo 20 anos de idade, ele foi o primeiro também a desbloquear o PlayStation 3, e não faz muito tempo, ele revelou que vinha trabalhando sozinho num sistema caseiro de carro autoguiado, que roda com a ajuda de algumas câmeras dessas que a gente compra em qualquer loja, e se baseia num programa que ele criou e que reconhece as faixas da rua, conhece os carros, obstáculos, pessoas e por aí vai. Então, ontem pintou a informação de que o GeoHot contratou um engenheiro sênior da Tesla, um cara chamado Ricardo Biasini, para trabalhar na integração do software do GeoHot em carros comuns. Hoje essa iniciativa do GeoHot se chama Coma.ai, virou uma startup que já recebeu até mais de 3 milhões de dólares em investimentos e o objetivo do GeoHot é desenvolver um kit que vai fazer com que qualquer carro consiga virar um veículo autoguiado, custando coisa de $1,000. A outra má notícia para a Tesla foi que a Apple também contratou um funcionário da empresa. Na verdade, ela contratou o vice-presidente de engenharia automotiva da Tesla, um cara chamado Chris Porritt. E a exemplo de todas as outras contratações que a Apple vem fazendo nesse mercado, oficialmente o Chris Porritt vai trabalhar no que eles chamam de iniciativas especiais. Por coincidência ou não, e eu aposto que não é, antes de trabalhar na Tesla, o Chris Porritt já era engenheiro da Aston Martin, que é uma das marcas preferidas de carro do Jony Ive. Agora eu vou falar sobre a WWDC. Ontem eu comentei aqui que a Siri tinha revelado para o mundo as datas da conferência, vai acontecer entre os dias 13 e 17 de junho, e agora já existem mais detalhes a respeito do evento. A principal novidade é que, ao contrário dos outros anos, a palestra de abertura não vai acontecer no Moscone Center, que é onde vai rolar a conferência, mas sim lá no Bill Graham Civic Auditorium, que foi onde a Apple fez o evento de anúncio do iPhone 6S e do iPad Pro no ano passado. A justificativa da Apple é que lá nesse auditório cabem 1.000 pessoas a mais do que no Moscone Center e aí dá para mais gente conseguir ver a palestra dela ao vivo. Para os programadores que acompanham o Loop Matinal e têm interesse em participar da WWDC, a Apple vai repetir a estratégia que ela adotou há alguns anos e vai fazer uma espécie de loteria para vender os ingressos para os interessados. Como sempre tem muito mais gente interessada do que existem lugares disponíveis para a conferência, todo mundo tem até o dia 22 de abril para se cadastrar lá no site, que por sinal ficou legal demais e vale dar uma espiada, e aí no dia 25 a Apple vai sortear os nomes das pessoas que vão poder comprar o ingresso para o evento, que custa $1,600. Para o resto de nós mortais, a Apple vai transmitir o keynote de abertura ao vivo lá no site dela e também na Apple TV, e é claro que vai ter live do Loop Infinito cobrindo tudo que for anunciado por lá. Aliás, o link para a live já está pronto, acesse aqui o link na descrição do episódio que já tem o contador rodando por lá. Ainda sobre a WWDC, a Apple implementou lá no site do evento o mapa nativo dela, que tem no iOS e no macOS, e ele funciona legal, é interativo, traça rotas e tudo mais, igualzinho ao Google Maps. Isso já foi o suficiente para reacender aquele rumor de que a Apple está prestes a lançar o Apple Maps como uma ferramenta online independente e que os desenvolvedores vão poder adotar na web, e um desenvolvedor chamado Tim Brodin foi bem rápido e já montou um site que ele chamou de Fruit Maps, que já abre o mapa da Apple no navegador e inclusive aceita navegação e interação. E por último, ontem o João Rezende, que é o presidente da Anatel, deu uma declaração que gerou revolta web afora quando ele insinuou que parte da culpa do limite da internet fixa é dos gamers, que segundo ele, ficam jogando o tempo inteiro e isso gasta um volume de banda muito grande. Essa declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa da Anatel e ele disse que na verdade é o usuário que ficou mal acostumado com a propaganda da internet ilimitada e que esse limite de dados vai forçar um equilíbrio maior entre os diferentes perfis de usuários, já que só assim o pessoal que consome menos dados vai parar de pagar pelo consumo de dados de quem usa mais a internet. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!